capacidade política para o fazer. Propomos o aumento do apoio em caso de perda de rendimento, até 1,5 IAS por adulto e até 3 IAS por família, e a atribuição de um apoio aos sócios-gerentes até 1,5 IAS. 10 mil euros para a reparação das habitações danificadas fica muito aquém e por isso propomos a duplicação do apoio para 20 mil euros para de facto garantir as condições de habitabilidade de todas as habitações das famílias que foram afetadas no nosso país. Propomos também o reforço dos apoios para as autarquias. Foram muitos os equipamentos municipais, vias rodoviárias que ficaram danificadas e nenhuma autarquia por si só consegue fazer face de facto aos impactos que significaram esses danos. E, portanto, não só é necessário reforçar o apoio às autarquias, como também para as infraestruturas, para o património cultural e garantir que para as associações culturais, para as coletividades, para os clubes, para as IPSS, seja também garantido um apoio a 100% para a reparação dos seus equipamentos e das suas instalações. Fazem um trabalho extraordinário no nosso país, no que diz respeito ao apoio social, no que diz respeito à cultura e ao desporto e, portanto, esta é uma questão também decisiva para garantir a continuação dessas atividades. Quanto à reposição da capacidade produtiva, é fundamental assegurar o apoio, quer seja às empresas, nomeadamente no valor de 500 mil euros para os prejuízos não cobertos pelos seguros, mas também o reforço do apoio para a agricultura e para as florestas e atribuir também, num regime simplificado, 15 mil euros aos pequenos agricultores, 15 mil euros, até 15 mil euros para as micro, pequenas e médias empresas, para tendo em conta a perda de rendimentos. Há um conjunto de lições que são fundamentais retirar de tudo isto que está a acontecer no nosso país. E a verdade é que se os setores estratégicos estivessem nas mãos do Estado, a resposta seria completamente diferente. Se a administração pública não tivesse sido desmantelada, a resposta por parte do Estado seria completamente diferente. Se fossem garantidos os direitos dos trabalhadores, nomeadamente como combatendo a precariedade, baixos salários, a subcontratação, também hoje os trabalhadores e as famílias teriam muito maior estabilidade. Por isso, senhoras e senhores deputados, estão aqui um conjunto de medidas concretas que fazem diferença na vida de todos os que foram afetados e a questão é saber se vão acompanhar o PCP nestas respostas que são fundamentais para apoiar as vítimas das tempestades.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tem nenhum pedido de esclarecimento. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o debate hoje marcado pelo Bloco de Esquerda tem esta importância e particularidade. A importância da resposta do Estado num dos momentos mais difíceis para as populações, a importância de um país que está à espera de ver o que o Parlamento, muito ao contrário do que o Governo fez, pode fazer de resposta rápida e eficaz às populações, mas também a urgência de que essa resposta se materialize em alguma coisa que possam sentir nas suas vidas. Não devemos nem podemos, porém, deixar de olhar para a forma como o país está hoje, na resposta às intempéries, às catástrofes e às calamidades, sem olhar para a centralidade política deste debate e perceber porque chegámos aqui. Durante o tempo em que o partido proponente deste debate esteve ou a apoiar ou a assegurar uma solução de governo, o país enfrentou os grandes incêndios de 2017, em junho e em outubro, com mais de 100 mortos. O país enfrentou o furacão Leslie, com destruição de grande parte da estrutura agrícola de algumas zonas nacionais. O país enfrentou a pandemia Covid-19, com tudo o que sabemos e conhecemos de destruição da atividade económica. O país enfrentou cheias na Grande Lisboa, cheias na cidade do Porto. O país enfrentou uma série de calamidades. O partido proponente traz-nos hoje aqui um escudo social. E por isso é justo que perguntemos, com legitimidade, onde é que andava o Bloco de Esquerda, quando o país mais precisava dele, durante todas as tragédias e calamidades que tivemos nestes anos? Porque se na verdade precisamos hoje de um escudo social para responder, imaginem com descida do IMI, o partido que votou contra todas as descidas de IMI aqui no Parlamento, quer agora isentar as pessoas de IMI. Votou contra todas as descidas de IMI no Parlamento. O partido que podia ter dito ao PS, ou substituem o Ciresp ou não contam connosco, optou por covardemente ficarem calados por mais um lugar à mesa da geringonça. O partido que olhava para o caos que acontecia no país e via as indemnizações aos incêndios e às suas vítimas que não chegavam, viu passar 17, 18, 19, 20, 21, 22, sempre calados. E agora querem falar e nós não podemos aceitar isso. E nós não podemos aceitar essa hipocrisia do Bloco de Esquerda. A geringonça sempre será assim e deles não podemos esperar muito mais. Ouvir a senhora deputada Paula Santos, da CDU, subir aqui a este púlpito e dizer que temos agora que dar a resposta certa às pessoas em tempo de catástrofe. Então, senhora deputada, onde é que estava a CDU quando era preciso fazer estas mudanças no Ciresp? E já agora, para a memória futura, este grupo... Tenha calma e acalme-se. E já agora, este grupo parlamentar...
Faz favor de continuar, Sr. Deputado, e peço também que... Faz favor, continue, que está audível, faz favor.
Obrigado. E já agora, Sra. Deputada, porque a história deve ser recordada, dois projetos desta bancada parlamentar para dar dignidade aos bombeiros, subsídio de risco aos bombeiros, estrutura de comando aos bombeiros e ação aos bombeiros, votos da CDU, abstenção. É uma vergonha estarem aqui hoje a falar de bombeiros e a falarem de proteção civil. É uma vergonha. O país passou por uma das suas grandes crises. E não, senhora deputada Carla Barros, não, o país não respondeu com, cito, os envelopes financeiros adequados. Não respondeu com os envelopes financeiros adequados. Pois que se respondesse com os envelopes financeiros adequados, não teríamos um plano apresentado a semana passada, sem objetivos, sem metas, sem valores, sem nenhuma substância para quem estava a ver. Se se preocupassem mesmo, como chega atrás hoje aqui a este plenário, com a destruição agrícola que pode chegar a 1.000 milhões de euros na zona centro e nas zonas devastadas, não apresentariam esta sequência de powerpoints que, deixe-me dizer-lhe uma coisa, fica ao nível do pior do Partido Socialista na governação do país. Falharam e é preciso admitir que falharam. No dia 27 de janeiro, à tarde, o país recebeu esta mensagem. Depressão Christine, vento intenso até 140 km/h na sua região ao próximo, fique atento. Foi isto que enviámos para o país horas antes de uma destruição brutal e fatal, de pessoas que não se conseguiram nem proteger as suas famílias. Senhora deputada, não fica mal. Receba o conselho, se assim o entender. Não fica mal de vez em quando, ao partido que governa e à maioria que governa, olhar os portugueses na cara e dizer: agimos mal, pedimos desculpa, é assim que fazemos em Portugal. Não ficaria mal fazer isso. Como não ficaria mal aceitar hoje o não pagamento do IMI destas zonas afetadas. E é por uma razão óbvia que estamos à vontade. Não faz sentido nenhum onerar os proprietários em zonas onde se perdeu tudo e onde as pessoas ficaram sem capacidade de viver e de sobreviver. Não é uma graça nem uma esmola que lhes damos. É o mínimo de dignidade a quem usou às vezes a sua vida, a sua liberdade para reconstruir telhados, paredes, escadas, tudo aquilo que estava destruído. Não é uma esmola. Era dignidade, era o mínimo que lhe podíamos dar. E, Sra. Deputada, senhores deputados da maioria que formam esta maioria, o pior que podemos fazer em tempos de crise é dizer ao país que vamos fazer uma coisa e fazemos outra. Dizer que vamos pagar o layoff a 100% e depois já é 80%, ou 70%, ou remetemos para o Código do Trabalho. Não é uma forma correta de se governar, sobretudo em momentos de crise. E esse pedido de desculpa também abarca momentos como este. A capacidade de voltar atrás e dizermos que sim, que vamos corrigir. A capacidade de reconhecer que falhámos e que vamos fazer melhor. Não temos muito tempo. Temos que ser rápidos. O país está de olho em nós, saibamos servi-lo hoje. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem Dois pedidos de esclarecimento. Responda autonomamente ou em conjunto? Sr. Deputado André Ventura, tem dois pedidos de esclarecimento. Responda aos dois em conjunto. Tem três minutos para responder aos dois em conjunto. Ok. Então, Sr. Deputada Sónia dos Reis, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, vamos falar da agricultura. Os deputados do PSD e o Governo têm estado desde o dia 28 de janeiro no terreno a acompanhar os efeitos da tempestade Christine, estendendo toda a sua solidariedade e compromisso aos autarcas dos municípios atingidos pela tempestade, independentemente da sua cor política, porque o país tem de unir-se e de responder de forma articulada e inequívoca a situações deste tipo, sem registro nem dimensão de que há memória. O Ministério da Agricultura e Mar procedeu de imediato ao levantamento das necessidades no terreno, disponibilizando os meios técnicos e humanos para o efeito e desenvolvendo as diligências necessárias no sentido de identificar as linhas de financiamento para apoiar quem precisa. O projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega não passa de intenções, porque o Governo já está a trabalhar na reposição do potencial produtivo com um regime de processo simplificado até um montante de 10 mil euros. O próprio Ministro tem defendido em Bruxelas a urgência da criação de um mecanismo europeu de resseguro agrícola para catástrofes, tornando os seguros mais acessíveis aos agricultores. Para esta situação em particular, o Governo tem em curso o PTRR com um conjunto de medidas que irão apoiar os agricultores portugueses. Este é o Ministro que acompanha os agricultores, os pescadores e todos os que foram lesados pela tempestade. É o Ministro que ouve as necessidades e trabalha para dar-lhes a devida resposta. Por isso, Sr. Deputado, saberá dizer certamente de que forma considera que deverão ser operacionalizados os seguros e como é que 15 mil euros podem ajudar a resolver perdas de estruturas, culturas e afins, dando resposta a tudo o que é necessário recuperar no setor nesta fase. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura. No dia 5 de julho de 2017, o Bloco trouxe um projeto sobre o Ciresp, logo no seguimento dos terríveis incêndios de Pedrógão, chumbado pelo Partido Socialista e que mereceu a abstenção do seu partido, na altura, o PSD. Trouxe um refrão para este debate e, se não decidiu atualizá-lo, vai repetindo uma mentira atrás da outra. Sou Pedrógão Grande. E os terríveis incêndios, aliás. O quadro normativo e imunizatório, o senhor Tânia por cima sabe disto, que foi criado, foi o que inspirou o projeto que o Bloco traz hoje à discussão e à votação, e vamos ver como é que vota o senhor deputado. Porque o quadro normativo que ele criou, a inovação que ele representou, foi no sentido certo. Eu quero ver se os votos do Chega falham ou não às vítimas mortais da catástrofe e a todas as pessoas, por consequência direta ou indireta da catástrofe, nunca mais poderão trabalhar na vida. Agora, o senhor deputado fala do trabalho que tivemos que fazer, do qual nos orgulhamos, para lidar com a pandemia de Covid-19. O senhor deputado, na altura, já era deputado e foi porta-voz de uma campanha contra a segurança nacional. Recordamos toda a desconfiança que plantou contra as vacinas. Como é que estaria hoje Portugal se tivéssemos ido atrás das mentiras da extrema-direita, dos vídeos do Sr. Deputado João Tili, da desconfiança? O Sr. Deputado André Ventura disse na altura que seria o último português a ser vacinado. E sabe, Sr. Deputado, pode ser o último português a ser vacinado porque todos os outros se vacinaram em nome da nossa segurança coletiva na altura da pandemia, Sr. Deputado. Felizmente foi a solidariedade que imperou, cuidarmos uns dos outros, e foi assim que vencemos a pandemia de Covid-19 e que devolvemos a liberdade a todas as pessoas, Sr. Deputado, apesar da campanha infame de mentira que montou na altura.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, o Sr. Deputado André Ventura precisa ter as condições para poder esclarecer, Sr. Deputado Pedro Pinto. O Sr. Deputado André Ventura tem de ter as condições para poder responder. Então, Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Senhores deputados, antes de mais agradeço-vos as questões.
que foram colocadas. Vamos começar pela realmente importante, que é a agricultura.